Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer, e eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para falar com vocês sobre um panorama do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Nós temos aqui no seminário uma disciplina chamada Panorama do Antigo Testamento, onde o que se faz é passar para o estudante uma visão ampla, um voo panorâmico mesmo, sobre todos os 39 livros do Velho Testamento, porque esse fundamento de conhecimento vai permitir ao estudante um aprofundamento, uma análise mais contextualizada de cada livro quando estudar em particular. Primeiro se vê o todo e depois se vai para as partes. O que é o Velho Testamento? Alguns vão pensar que é só o livro de Israel, mas na verdade não. O Velho Testamento é o livro da igreja. Jesus usava a Bíblia hebraica. Ele usava o Velho Testamento como nós o temos hoje. Os judeus tinham esse Velho Testamento dividido em três grupos. Ele chamava o primeiro grupo de a Torá, que são os primeiros cinco livros. Depois, um outro grupo ele chamava de Neviim, que são os profetas. E o terceiro grupo ele chamava de Ketuvim, que são os escritos. Eles dividiam diferentemente da nossa forma de dividir a Bíblia. E essa forma de dividir fazia com que marcasse com bastante clareza o propósito de cada parte dessa narrativa. Essa tríplice divisão já está anotada pelo próprio Senhor Jesus em Lucas 24, 44. São essas palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa tríplice divisão que Jesus referendo aqui é justamente a divisão que os judeus faziam em sua época e fazem até hoje. Quando hoje folheamos uma Bíblia hebraica, uma Bíblia na língua original, os livros estão colocados nessa tríplice divisão: Torá, Neviim, Ketuvim, ou seja, lei, profetas e escritos. E essa tríplice divisão justamente revela um pouco da visão que se deve ter sobre os livros. Os primeiros cinco livros são a instrução, são a Torá. Deus discute, Deus mostra os elementos básicos para uma cosmovisão, para uma compreensão da realidade, uma compreensão de Deus, uma compreensão do homem, das promessas, dos relacionamentos de Deus com os homens. Então, os primeiros cinco livros, que a gente chama de livros de lei, na verdade a palavra lei em português tem um aspecto muito ligado à jurisdição, a regras, mas na verdade a palavra original é mais ampla do que lei. É instrução. Deus não está dando lei, está instruindo. Está mostrando um caminho. E depois desses livros chamados da lei, existe os Neviim, os profetas. Mas nós nos enganamos quando imaginamos quem serão esses livros. Na Bíblia hebraica, os profetas são dois grupos. O primeiro grupo, os chamados profetas anteriores, são Josué, Juízes, às vezes o livro de Ruth entra aqui, às vezes não, os livros de Samuel, os livros de Reis. Então, esse conjunto de livros que nós chamamos de históricos, eles chamam de os profetas anteriores. E aí tem os profetas posteriores, que são os nossos conhecidos. São Isaías, são Jeremias, às vezes Lamentações entra aqui, às vezes não, o livro de Ezequiel e os 12 profetas menores que estavam num livro único. O livro dos 12 profetas, um rolo único, né? Mas são os nossos 12 profetas menores. Então, esses eram os profetas. Agora, duas dúvidas podem surgir. Por que que, primeiro, os livros de Josué, Juízes, esses livros que nós conhecemos como livros históricos, de Josué até Segundo Reis, por que que eles estão chamando de livros dos profetas, Neviim? Porque essa historiografia antiga, na perspectiva do hebreu, do israelita, é historiografia do ponto de vista do profeta. Ou seja, não é uma historiografia como a historiografia que mais tarde vai ser trabalhada por Heródoto, que estuda causas e consequências dos das ações humanas baseadas em observação. Isso é historiografia que Heródoto vai inventar depois. Mas os primeiros historiadores do mundo que nós vemos aqui nos profetas hebreus são homens que analisam o que acontece na história da perspectiva de Deus. Por isso, então, os livros desde Josué até Segundo Reis são livros para a mentalidade bíblica chamada de profetas anteriores. Agora, os livros dos profetas que nós conhecemos, Isaías, Jeremias, talvez Lamentações, Jeremias entra às vezes aqui, às vezes não, Ezequiel, os 12 profetas, são profetas por quê? Porque eles eram pregadores, pessoas que falavam a palavra de Deus. Então, os profetas anteriores, eles escreviam a história do ponto de vista de Deus. E os profetas posteriores falavam a palavra de Deus, pregavam, exortavam, ensinavam do ponto de vista de Deus. Então sempre o profeta fala por alguém. Profeta significa alguém que é porta-voz. Os profetas eram porta-vozes de Deus. Os profetas que historiografaram foram porta-vozes de Deus na redação de uma história. Os profetas que fizeram discursos, eles estavam exortando, pedindo arrependimento do povo, também do ponto de vista de Deus. E aí vem os escritos, os ketuvim, né? Em hebraico ketev, escrever, os escritos são justamente os outros livros que não estão na categoria nem da instrução, da Torá, e nem da profecia, tanto dos profetas anteriores como posteriores. Agora, os ketuvim são os grandes livros poéticos da Bíblia que nós temos, né? Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E aí, às vezes, nos ketuvim vêm esses livros também que saíram da parte lá dos Nevim e vieram para essa parte por causa que eles eram lidos nas festas. Então, o livro de Lamentações, o livro de Ruth, o livro de Esther já estava aqui, o livro de Cantares. Então, os livros, os ketuvim são esses restantes. E também os ketuvim têm a parte histórica deles. Tem o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Mas essa historiografia dos ketuvim, de novo, não é da mesma perspectiva que os profetas. Essa historiografia agora nos escritos é a historiografia de quem escreve, são homens inspirados por Deus, sim, mas eles estão buscando construir uma nação, construir uma nação renovada em Israel, porque justamente eles escrevem na época do retorno do grande exílio que eles passaram em Babilônia, de 70 anos. Eles retornam e agora essa reescrita da história por Esdras, nos livros de Crônicas, Esdras, Neemias, e também Esther não é da autoria dele, mas é do período, essa reescrita da história é um convite para retomar a história, retomar a aliança com Deus de outro jeito. Mas os três conjuntos, Torá, Nevim e Ketuvim, são justamente então uma narração desses atos de Deus na história e da resposta que Deus espera dos homens a esses atos. Então engana-se aquele que pensa que o Velho Testamento é a história de homens, a história de Abraão, dos patriarcas, dos profetas. Esses homens são, eu vou dizer, atores coadjuvantes. Eles não são o ator principal. Quem é o ator principal da Bíblia? Deus. Deus Criador, Deus Redentor, Deus que perdoa, Deus que fala, Deus que corrige, Deus que abençoa, Deus que castiga. É Deus agindo em toda a história do Velho Testamento. E por isso, então, quando estudamos o panorama do Velho Testamento, não é só é necessário entender a cronologia, o surgimento dos livros em suas épocas, não é só necessário entender os conteúdos diferenciados dos gêneros literários, porque há muitos gêneros literários diferentes nesses textos antigos, há textos narrativos, há textos poéticos, há discursos feitos para obter um tipo de efeito de arrependimento, há também aconselhamento. Grandes textos do livro de Provérbios, de Eclesiastes, são aconselhamentos. Há discursos que são discussões, como o livro de Jó, uma busca por um entendimento. Há discursos que são questionamentos, como o livro de Eclesiastes. Há discursos que são a poesia de amor, como Cantares. E há pregações dos profetas que falam sobre a política da sua época, sobre o erro de confiar em seres humanos, em exércitos humanos, em condições humanas, abandonando a aliança de Deus. Então, toda essa historiografia do Velho Testamento, toda essa narrativa da instrução, da lei, toda essa narrativa das poesias e das canções que eles cantavam no templo, que muitos dos salmos eram poesias para serem cantadas no culto a Deus. Então, tudo isso é a constituição do Antigo Testamento, do Velho Testamento, ou da Tanar, como os judeus a chamam, para que o povo de Deus estivesse preparado para entender o que é que Deus está fazendo na história. O Velho Testamento é a narrativa dessa intervenção de Deus na história, e na verdade uma intervenção que vai diminuindo. Um autor, um erudito brasileiro famoso lá do Rio Grande do Sul, ele fala no livro dele que o Velho Testamento narra a história do ocultamento de Deus. Alguém diz, mas como o ocultamento de Deus? Se você prestar atenção, no começo Deus tinha comunhão plena com o homem e a mulher no Jardim do Éden. E depois ele vem e fala diretamente com alguns patriarcas e fala diretamente com Moisés. Mas depois essa aparição de Deus vai ficando mais distante. Entram os intermediários, entram os profetas são mais raros, os profetas poderosos como Elias e Eliseu não aparecem nunca mais, são poucos. E aí então a história do Velho Testamento termina com Malaquias, com Esdras, e um silêncio profético de 400 anos até a época do nascimento de Jesus. Lógico que Deus, de uma forma ou de outra, sempre achava como se manifestar e falar com os homens, porque Deus nunca desiste da humanidade. Sempre tem um Zacarias, sempre tem uma Ana, como diz lá no começo do Evangelho de Lucas, que estão ouvindo a palavra de Deus e falando ao povo. Mas o grande movimento profético que existiu deixou de existir. Ele vai sendo oculto até a vinda do grande João Batista, que anuncia o maior que ele, que é o Cristo. Então, um panorama do Velho Testamento faz ver como que os atos de Deus na história relacionam a vontade de Deus e a decisão dos homens com o alvo de conduzir os homens à comunhão com Deus, com o alvo de trazer os homens de volta a essa comunhão com Deus. Então, aqui no Seminário Teológico Ebenezer, nós temos uma disciplina muito importante chamada Panorama do Velho Testamento. E nós temos essa disciplina em todos os formatos, mas nós temos por meio do EAD, por meio do WhatsApp, por meio de um presencial, a gente chama presencial online nesse momento. Então você pode, ou mesmo presencial, quando retorna o funcionamento presencial, ele vai estar lá funcionando presencialmente. Então, em qualquer momento que você ouvir essa lição aqui, ou esse pensamento, entre em contato, venha estudar com a gente esse panorama do Velho Testamento, panorama do Antigo Testamento, porque narra a história do relacionamento de Deus com os homens e o convite que Deus faz para que os homens se relacionem com Ele por meio da história. Jesus justamente é quem disse, vocês estão examinando as Escrituras, são elas que testificam a respeito de mim. E Jesus mesmo acreditava na Escritura, tanto que a frase dele em João capítulo 10 é: a Escritura não pode falhar. Jesus não era alguém que duvidava da palavra de Deus. Pelo contrário, ele considerava a Escritura como sempre válida, sempre importante. Toda a exposição dele foi sempre baseada na Escritura. Toda vez que ele queria ensinar o povo, ele recorria à Escritura e afirmava com a sua palavra, com a sua ação, aquilo que a Escritura fazia, e muitas vezes entrou em confronto com os religiosos que mal interpretavam a Escritura no seu tempo. Ele, Jesus, era o verdadeiro intérprete da Bíblia. Ele era aquele que veio fazer cumprir, tanto que o sermão dele na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, é: ele leu a Bíblia, entregou o livro para o funcionário que guardava o livro e disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabam de ouvir. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos convidar você para ver na disciplina do panorama do Velho Testamento que a vontade de Deus se cumpre em Jesus e se cumpre hoje no povo de Jesus que quer aprender o caminho que Jesus veio anunciar para todos nós. Então, o convite está feito. Vem estudar com a gente no Seminário Teológico Ebenezer. Abraço.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269. DDD 81 3342 5269.